Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro, e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando hoje. Bom, para esse ano, nós estamos aí iniciando, né, janeiro. Nós temos uma reunião já prevista, né, para terça, próxima terça agora. Porém, essa reunião é uma reunião interna com as autoridades para alinharmos justamente os próximos passos aí para este ano. Nós temos alguns projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. Mas o passo inicial aí para o Conselho de Segurança e o quesito mais importante que nós vamos iniciar o ano tratando dele é a questão das câmeras de segurança do nosso município.
É o que eu ia começar perguntando, porque hoje a gente está vendo que essas câmeras, não sei como é que está, como é que não está. E o governo do estado lançou um programa Olho Vivo esses dias, final do ano passado, né? E está beneficiando alguns municípios. E é importante esse chamado Olho Vivo do Paraná tentar trazer também por aqui, não é não?
Sim, o projeto Olho Vivo a gente já deu uma analisada nele, já nos reunimos inclusive na Prefeitura Municipal, encaminhamos também, enquanto Conselho de Segurança, um ofício ao nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson, para que desse um olhar mais carinhoso para o nosso município nesse quesito. Porém, esse projeto ele contempla 5 municípios apenas, que é o inicial, né? É um projeto novo, está sendo lançado agora, e ele vai contemplar apenas 5 municípios. Nós já temos uma equipe analisando esse projeto, vendo os requisitos para que a gente possa tentar se enquadrar, né? E pleitear aí dentro desses 5 primeiros municípios.
Veja bem, já foi colocado nos grandes municípios, Londrina, também em alguns locais. Dentro da própria página hoje da Secretaria de Segurança, tem lá, manifeste o interesse do seu município. O município demonstrou interesse já ou não?
Sim, nós tivemos uma reunião na semana passada com o prefeito, exatamente para apresentar o interesse do município enquanto comunidade, né? Interesse de participar. E aí existem, como eu disse, os requisitos e foi colocada uma equipe para analisar, para ver se a gente conseguiria se enquadrar ou não. Encaminhamos também, como eu disse, ofícios para Curitiba, solicitando e demonstrando interesse do município e adesão do projeto. Porém, como eu disse, são 5 municípios iniciais que serão contemplados. Porém, também, paralelo a isso, nós já temos um projeto em andamento para a implantação de mais de 100 câmeras de monitoramento, inclusive... nós solicitamos que a Polícia Militar fizesse, né, trouxesse para nós pontos em que eles entendem como pontos importantes a serem colocados mais câmeras, porque hoje nós temos 50 pontos no município, né? São 62 câmeras, mas são 50 pontos, porque alguns pontos contemplam 2 câmeras. Então, a Polícia Militar nos trouxe mais 32 pontos em que eles gostariam que tivesse o monitoramento, mas nós ainda precisamos contemplar mais aproximadamente 70 pontos. Então, também foi solicitado que a Polícia Civil também fizesse essa análise e complementasse a análise da Polícia Militar, que já é um projeto técnico inicial, que vai fazer parte da licitação das câmeras.
É porque hoje a gente vê que já tem o Olho Vivo hoje, né? Aí começou lá no Guaratuba, Matinhos, Pontal, Paranaguá, Morretes, Curitiba, região metropolitana, Londrina, Maringá e Cascavel. Ao todo são 830 câmeras que hoje já estão e mais 70 em Foz do Iguaçu. E aqui, eu vejo aqui a manifestação, é simples a manifestação do município querer, né? Que é colocada à disposição dos municípios de mostrar interesse. E aí a gente vê que é um programa certo, né? Um programa importante. Você vai aqui, olha, envio de manifestação, tal, 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 definição de quantas câmaras são necessárias, enfim, é tudo bem delineado, né? E se o Estado entra com essas câmeras, fica muito mais fácil do que o próprio município, que o município fazendo parece que não tem uma, sabe, não estamos vendo assim uma grande, mas olha, vai isso, aquilo, lá não, já vem para definir o rosto da pessoa que já é de um banco nacional, que já é tudo intercalado, né? Seria interessante isso aí, né?
Sim, todos os projetos que nós trouxemos e apresentamos para o município, eles contemplam a inteligência artificial, que é um software que tem ligação aí com a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, que emite alerta de procurados e veículos roubados, enfim. Todos os projetos apresentados ao município contemplam a inteligência artificial, porque o que foi apresentado pelo Conselho de Segurança é que nós criássemos em Bandeirantes uma muralha digital, né, para realmente expelir aí qualquer tipo de criminalidade, vandalismo no município. Causou muita preocupação para nós o número aumentado, né, de furtos de veículos, de motos, enfim, que houveram nos últimos dias, e também muitas invasões a prédios públicos que nós tivemos aí no final do ano. Então, em virtude disso, nós marcamos uma reunião para a próxima terça-feira, convocamos todas as autoridades, pedimos esse levantamento de novos pontos de monitoramento, apresentamos também ao município o interesse, né, da comunidade em aderir ao programa do Estado, e é exatamente por isso que nós vamos fazer uma reunião fechada na próxima terça para tratarmos e pontuarmos o que o município tem para nos trazer, as respostas, aquilo que nós solicitamos, para então a gente trazer para a comunidade.
É que eu estava vendo aqui agora, atualizou aqui, nós tivemos já, estamos sem 112, o oeste e noroeste do estado hoje, já são muitas cidades que já estão, então quer dizer, o governo já está fazendo esse trabalho, né, e trazendo aí muitos municípios que já estão nessa situação. E eu digo por causa desse olho, viu, por quê? Ele já vem com o governo do estado, já vem tudo pronto, né? Já vem um software pronto e que, consequentemente, vai estar interligado. E é um trabalho que vai ser desenvolvido pela Secretaria de Segurança, né?
Sim. O que o município agora está fazendo a análise, né? Porque tem uma semana que a gente se reuniu para falar sobre. Uhum. Que neste ano serão contemplados mais 5 municípios dentro do programa. Então, eu ainda não tenho como te dizer... se o município se enquadra ou não, porque daí é uma questão da Prefeitura Municipal, né? O Conselho de Segurança demonstrou interesse.
Vocês demonstram interesse. Estou dizendo se já foi feito um contato com a Prefeitura, porque é tudo, a gente sabe que tudo é forma da pressão. Não adianta a gente, né, ficar, enxugar gelo, como diz no ditado, na gíria popular. Porque a gente tem que, e o município é que se, porque a roda, ela só roda se você apertar ela e fazê-la funcionar. E é assim também como toca a banda, né? E a gente acredita nisso. Por isso que eu estou dizendo, se o Conselho está fazendo o seu trabalho de ir para cima do município para pedir essa solução.
Sim, nós estivemos reunidos na última sexta, na sexta-feira passada, na verdade, né, uma semana atrás. O Conselho de Segurança convocou uma reunião com o prefeito municipal, algumas secretarias, né, estiveram conosco, Secretaria de Planejamento, Guilherme Meneghel, enfim, a gente convocou todas as secretarias que se envolvem dentro dessa contratação, e aí conversamos, demonstramos interesse, levamos novamente, entregamos em mãos o ofício da Polícia Militar também, e agora estamos aguardando o retorno, por isso nós iremos nos reunir novamente na terça-feira.
Larissa, você falou da talvez precise mais 70 câmeras, né, para colocar no nosso município. E essas 50 que já tem então aqui instaladas, qual que é a situação dessas câmeras?
Todas as 50 câmeras estão funcionando. Dentre elas, nós temos 4 pontos que são câmeras preparadas para leitor de placa, que ainda não possuem o software. As demais câmeras estão em funcionamento, o monitoramento está sendo feito numa sala da Polícia Militar.
Já deve ter surtido efeito já em alguns casos, né?
Sim, nós já tivemos alguns casos que foram elucidados através das imagens de câmera de segurança depois da ativação, porque elas ficaram quase 2 anos inativas.
É porque, segundo a intenção do governo, o Estado quer acelerar isso e no primeiro trimestre já colocar a câmera em praticamente, vamos ver, fechar esse ano e ficar com 100%, né? Agora, eu digo que hoje essas câmeras nossas, elas não têm a inteligência artificial, né? Essas que estão aí.
Não, essas que não.
Porque são antigas também, né?
Na verdade, assim, o software, pelo que nós entendemos, quando o Conselho de Segurança, no ano passado, final do ano retrasado, nós trouxemos uma empresa de fora para apresentar para nós o software. Nós fizemos uma apresentação, a empresa demonstrou como funciona e, pelo que eu pude entender, o software, ele se adequa até essas câmeras que nós temos, inclusive até as câmeras de moradores, por exemplo. Se houver um comércio que tem interesse de colocar, aderir à inteligência, ele passa o IP da câmera para a empresa inclui também aquela câmera como monitoramento. Então,
essa é uma empresa de Londrina que veio fazer isso aí, né?
É uma empresa de fora que veio fazer uma apresentação. Para que a gente conhecesse a inteligência artificial. Foi, na época, o pontapé inicial, assim, para começarmos a falar disso.
É porque, na verdade, hoje é tudo isso, né? Hoje é tal. E eu acho que o interessante seria o governo do Estado, né? Se emplacar com o governo do Estado. Porque, de repente, aí você já tira a responsabilidade do município, né? Que, vamos dizer assim, você está interligado com o Brasil inteiro, interligado com o Estado inteiro, e, consequentemente, faz com que as coisas fluam melhor.
Eu estava nessa reunião, viu, Zó? Que ela citou aqui no final do ano retrasado, e olha, a bandidagem vai perder muito, porque a eficiência do equipamento, do software aí, né, que ela estava falando, é demais, é tudo interligado, rodoviária, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Estadual, Delegacia, Bombeiro, tudo. Qualquer coisa que acontece, é câmera que já está vendo na estrada, em todo lugar.
Tá, mas não é só por isso. O interessante desse olho vivo do governo do estado é que ele focalizou tua cara. Você é procurado pela polícia, tchau e benção. Já vem o alerta para mandar te prender. Que é o que está acontecendo no litoral paranaense hoje, acontecendo em Curitiba, Londrina,
São Paulo.
Então, quer dizer, nós estamos sendo o Big Brother, né? Veio para as cidades. Eu acho que, infelizmente, para a segurança, isso tem que acontecer, né, Lois?
Exatamente. É, nós já vínhamos, né, pensando nisso e apresentando, como o Navarro disse, ele esteve presente na reunião. Nós temos muito interesse, né, por parte do Conselho de Segurança, que isso aconteça no nosso município, e nós temos feito a nossa parte, cobrando bastante. Inclusive, nós apresentamos também alguns convênios, como, por exemplo, nós temos hoje já 4 câmeras com disponibilidade para inserir o software de leitor de placa. Então, o veículo passou ali, é roubado, tem alerta de furto, enfim, ele notifica. Uma vez que o município tenha pontos de monitoramento com leitor de placa em rodovia, ele consegue aderir a um convênio com o Ministério da Justiça. Então, nós também apresentamos ao município essas parcerias que podem surgir. Uma vez colocando software e colocando mais câmeras no município, tem muitas parcerias com o Estado e Federal que a gente consegue aderir e vai ficando cada vez melhor. O Olho Vivo veio aí para melhorar, né? Parceria com o Estado é perfeita, porém, vamos ver se a gente consegue se adequar e torcer para que dê certo.
É mesmo, porque pela entrevista do prefeito ontem, dinheiro está igual o olho de formiga dentro do município.
Nós temos...
De achar o olho...
Não acho o olho da formiga.
O que eu posso falar de verba municipal é que nós tínhamos pleiteado aí uma verba da COSIP, que não era direcionada exatamente para a área de segurança, que é um valor de iluminação pública, enfim, e aí... Hoje já foi aprovada, né, por solicitação também do Conselho de Segurança, já foi aprovada que esse valor pode ser direcionado para a área de segurança. E é com este valor que a gente tem interesse de fazer as melhorias que são necessárias.
É, porque o prefeito pretende usar esse dinheiro da COSIPA para muitas coisas aí. Pelo menos aquilo que ele disse ontem, né, agora, na segurança, é o que a gente está precisando. Por quê? Nós estamos aqui, o delegado esteve aqui esses dias e a gente conversava. O número de processos em Bandeirantes, de trabalho da polícia em Bandeirantes é muito grande. Contanto que veio um delegado para auxiliar, mas na outra, dali 2 horas, já levaram o delegado embora. Pleiteiam-se isso também ou não?
Mais um delegado?
Mais um delegado. Mais...
Já vínhamos pleiteando, na verdade a gente tinha tentado para trazer para o nosso município uma delegacia da mulher, porque aí separariam as situações e diminuiria, né... desafogaria, digamos assim, as outras áreas. Porém, o nosso município não se adequou, né? A resposta foi negativa, e aí nós continuamos pleiteando que fosse trazido para nós mais um delegado, então, para dividirmos ali, uma vez que não era possível termos 2 delegacias, devido ao número de população, de criminalidade, enfim. Não foi possível, a resposta do Estado foi negativa nesse sentido.
Mas eles votaram, mandaram.
Mas aí mandaram.
Mandaram 2 horas depois, levaram embora, tiraram daqui.
Exato. E a gente continuou pleiteando mais um delegado e veio, né? Inclusive, ano passado eu estive em uma reunião em Cornélio com o secretário de Segurança Pública, o Coronel Hudson, e entreguei em mãos a ele o ofício, solicitando mais um delegado para auxiliar o Dr. Michel aqui em Bandeirantes. Conversei pessoalmente com ele, solicitamos também, e veio. Mas, infelizmente, um outro município ficou sem nenhum, e aí levaram ele de novo.
O delegado almoçou e não jantou.
Exato.
Mas eu acho que ele é daqui mesmo, esse delegado.
Era daqui. Eu não cheguei nem também conhecer. O doutor falou para nós, ó, chegou um delegado novo aqui. Depois ele
era da própria comunidade, para você ter uma ideia. Era de Bandeirantes mesmo. Acho que foi para Congonhas, foi uma cidade aqui da frente.
Foi uma cidade vizinha, próxima.
Foi lá para frente.
E aí agora nós temos que continuar pedindo para que venha, né? Mas nós já sabemos que existe essa vaga disponível para Bandeirantes e tem a possibilidade de vir. Mas agora temos que aguardar que o Estado nos mande, né?
Situação do DPEM. Como é que tá?
Oswaldo, o DPEM, o que eu posso dizer para você é que eu tenho tentado contato com o gestor do DPEM. Inclusive, ele foi convidado para essa reunião na próxima terça-feira. Então, eu não tenho como trazer para você informações do DPEM, porque eu não tive contato com o gestor ainda esse ano e a gente vai conversar na terça-feira. Então, talvez numa próxima volta minha aqui, eu possa falar um pouco mais do DPEM.
Não houve um contato com o DPEM aqui ainda? Vocês não conseguiram falar com ele? Porque...
Nós não tivemos participação do DPEM nas reuniões do Conselho de Segurança no ano passado. Então, infelizmente, não temos essa informação precisa. A gente acompanha de longe, acompanha junto ali com a Delegacia Civil algumas informações, mas como agora são setores separados, né? Eu não tenho como trazer uma informação assertiva para você com relação ao DPEM, porém eles foram convidados a participarem da reunião na terça-feira e eu espero que essa proximidade aconteça.
É porque o DPEM está aí, né? Faz o trabalho da cadeia pública e, consequentemente, antigamente era a própria Polícia Civil quem fazia o trabalho, mas e a Polícia Militar. E de uns anos para cá passou para o DPEM, que atende aqui a nossa comunidade. Inclusive nós tivemos esses dias aquela situação, né, que aconteceu ali, mas... No final das contas, acabou se chegando, se eu não me engano, é o Anderson, que é o Anderson Alves, né?
Exato.
É Anderson Alves, é isso mesmo, né?
Uhum.
Que é o comando, que é o chefe do DPEM aqui, é o responsável. Então, há o contato com ele para conversar mesmo, porque é para se explicar algumas coisas também, né?
Sim, a gente precisa entender como funciona, como está a situação da cadeia em Bandeirantes, né? População lá dentro, enfim. Muita coisa que envolve a área de segurança e que a gente precisa conversar. Porém, ano passado, assim como o DPEM e outros órgãos também do município que são convidados sempre, semanalmente ali por nós do Conselho de Segurança para participar das reuniões mensais, nós não tivemos muita adesão de alguns órgãos. E o DPEM esse ano foi convidado novamente, esse ano eu consegui falar por telefone com o Anderson, então ele foi convidado e eu tenho certeza que na terça-feira ele estará conosco e a gente vai poder ter uma proximidade aí e trazer mais informações da próxima vez.
Outro fator que chama a atenção, que a gente tem reclamação aqui, ó, por que esse tal de 190 não atende mais?
O 190, ele é direcionado para uma central, né?
Uhum.
Normalmente ele funciona. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas entram em contato com o 190, não conseguem atendimento, mas ele é direcionado para fora, ele não é direcionado para Bandeirantes.
Ele é direcionado para Cornélio Procópio,
né? Exato, ele vai para uma central.
Ele vai para Cornélio Procópio. E infelizmente, uma hora funciona, outra hora não funciona, ele fica mais parado que funciona. E a gente tem essas reclamações ao longo do tempo aqui, né?
Provavelmente o 190, talvez, como ele vai para lá, de lá eles mandam a solicitação para cá.
Exato.
Para depois a polícia poder, né? Parece que quanto mais agilidade, mais rapidez a gente procura, parece que mais difícil vai ficando. Porque se é direto aqui, a polícia já sai direto para o lugar que está pedindo. Agora liga em Cornélio, Cornélio liga aqui vai atrás. Aí uma informação, quando vai, igual aquele telefone, você fala uma coisa, o outro entende outra, o outro entende, quando chega aqui já...
Então, é Copom, né? O SAMU é a mesma coisa também.
Todos os atendimentos, né, são via central de atendimento, infelizmente é assim que acontece.
Acho que aqui só bombeiro hoje atende por aqui.
E nós não temos efetivo também em Bandeirantes, né? Infelizmente, a gente olha... Me questionaram esses dias, quando eu mencionei do efetivo, e falaram, nossa, mas a gente passa em frente o batalhão, tem lá um monte de viatura. Realmente tem. O governo do estado mandou para nós novas viaturas, enfim. Mas nós não temos efetivo para utilizá-las como deveria ser feito. Então, também é uma solicitação que a gente vem fazendo, né? A gente sabe que tem uma turma em formação e a gente tem pedido bastante para que seja enviado mais efetivo para Bandeirantes, até porque não atende só Bandeirantes.
Sim, eu ia falar, né? Não é só Bandeirantes.
Exato.
Todos os municípios, tem cidade, só tem um policial.
Exatamente. Nós temos uma situação aí bem, uma calamidade, assim, digamos, de efetivo até em municípios vizinhos, né? A gente sabe que tem municípios aí que a gente tem um policial trabalhando, uma viatura, e aí vai atender uma ocorrência na cidade vizinha, já não tem ninguém, já fica descoberto. Que é o caso de Santa Amélia, de Abatiá, e aí, por isso a gente tem solicitado efetivos para a nossa região.
E quando se liga no 190, segundo o pessoal que liga, quando atende, né? Quando atende, quando não está com problema, porque não é problema da polícia aí também não, viu? Aí quando atende, o pessoal, soletra o nome da rua.
O pessoal também não conhece. Não conhece o bairro, não conhece o nome de rua lá, né?
Não tem, infelizmente, não é assim.
Por isso que eu falo, na hora que você vai passar a informação, pode vir coisa errada para a polícia daqui.
Não, só falta daqui a pouco...
Aí a polícia daqui não vai entender o que eles estão falando, mas que rua é essa? Onde que fica isso?
Só falta eles colocar também, igual o telefone que coloca lá, inteligência artificial, para falar com você, né? Aí já é para trazer mais prejuízo ainda.
Só uma pergunta, Oswaldo, para você estar falando a questão da COSIP, Essa verba que a Larissa falou, Oswaldo, ontem o prefeito falou que queria usar essa verba para alguma outra coisa. Mas essa verba foi uma solicitação.
A gente vinha conversando sobre algum valor que pudesse ser destinado para a compra das câmeras, lá na conversa inicial da compra das câmeras. E aí existia a verba da COSIP, que não tinha uma destinação exata. Ela poderia ser utilizada, mas precisava ter uma lei aprovada para que ela pudesse ser utilizada. Hoje ela já foi aprovada, então ela já está disponível para utilização.
Ele vai utilizar em várias coisas, segundo ele, né? O que vai dar uma... Segundo ele.
Então,
né?
É uma verba boa.
É uma verba boa.
Mas para a área do CONSEG, o quê? Vai uns 30%? Resolve
ela,
o problema?
Ela seria destinada para a área de segurança para a compra das câmeras. Seria mais de
30%. Mas 30% do COSIP é muito dinheiro, né? Porque pelo que ele falou aí, que veja bem, isso aí, a COSIP, ela paga a iluminação das ruas, das praças, aquela coisa toda, né? Poste, lâmpada, manutenção, isso tudo. E os moradores pagam e as empresas também. Todos nós pagamos. E quem define o valor é por meio de uma lei municipal. E essa lei é, consequentemente, a chamada, está prevista. E é uma taxa de energia que fica aí, o dinheiro que fica com o município, vale frisar bem. É exclusivamente para iluminação pública. Só explicando aí que ontem. Mas o que é essa tal de COSIP aí? Então foi isso que. Agora, além disso, situação aqui no nosso município, hoje. A gente abre aqui o boletim da polícia, praticamente nós estamos aí com poucas broncas, né, vamos dizer assim. Pelo menos o que mostra aqui o boletim do Copom da polícia.
O que a gente notou, né, nos últimos dias aí que se evidenciou nas redes sociais, enfim, que chamou a atenção, foram os veículos, né, que foram furtados, enfim, localizados depois, né, com uma ação rápida da polícia, mas foram levados, causando aí medo, preocupação na população. Nós tivemos também muitas invasões em prédios públicos no final do ano. Então, por exemplo, na sede ali do CRAS, foi roubado toda a fiação. Então, é uma situação que vem se esticando, né?
Mas prenderam um aí, né, que esse dia estava tentando, entrou na igreja e levaram, pegaram um, né?
Sim.
Agora, o problema é esse negócio, né? Vamos dizer bem a verdade também, a polícia vai, eu vou voltar no enxuga-gelo. O que o Busneto sempre falava, a gente pega, prende o cidadão, leva. Dali a pouco já está na rua de novo roubando.
Infelizmente, nós nos esbarramos, né, nas brechas da lei.
E esse negócio de roubar fio e invertir... Olha, isso é...
Pensando nisso, Oswaldo, até é importante lembrar que o Conselho de Segurança este ano, como eu estive nas reuniões o ano passado em Cornélio Procópio com o secretário de Segurança, nós fizemos alguns contatos, né? E a ideia este ano é que nós façamos reuniões em pelo menos 3 escolas estaduais para levarmos palestras referentes ao uso indiscriminado de drogas, né? Porque eu acho que é o ponto inicial. O Conselho de Segurança, ele tem visto, né, tem tido uma visão assim, aumento de criminalidade, tá? Roubaram os prédios públicos. O que que roubaram? Fiação. Então a gente percebe que são usuários de droga, né? Infelizmente. E o grande número de usuários que nós temos esbarrado aí pelas ruas do município, ele tem aumentado muito. Então, ano passado, nós fomos convidados a participar de algumas reuniões ali na Câmara de Vereadores, montaram ali um comitê antidrogas. As reuniões, infelizmente, não deram sequência ano passado. Esse ano a gente tem cobrado para que elas retornem, justamente porque tinham muitos planos ali, junto com a doutora Fabiana, com a promotoria. Então é uma cobrança da promotoria, não é uma iniciativa só do município ou uma cobrança do Conselho de Segurança, é uma cobrança do Ministério Público para que aconteça. Então a gente tem buscado e cobrado para que essas reuniões retomem, né, sejam retomadas do ponto onde paramos, para que esse ano dê sequência. E o Conselho de Segurança, por sua vez, pretende então aderir aí ao projeto antidrogas do estado e entrarmos nas escolas estaduais. Então, o projeto pensado para o Conselho de Segurança ao longo do ano é justamente levantar a bandeira antidrogas para que a gente consiga parar de enxugar gelo. Porque se a gente não curar a ferida inicial, a gente vai enxugar gelo para o resto da vida.
E aí, eu tenho a impressão que a segurança, apesar que a gente não sabe como vai ser o trabalho, o município perdeu uma batalhadora na segurança pública, que é a doutora Fabiana, que foi para a Vara Cível. Vamos esperar que a doutora Tatiana, que está chegando aí, que chegou agora, que é da vara criminal, né, e da infância, possa dar sequência ao trabalho que a doutora Fabiana vinha fazendo há mais de 14 anos.
Sim, exatamente. A doutora Fabiana, ela assumiu uma outra vara agora, contribuiu muito para o nosso município, né? Batalhou muito para que as coisas ficassem melhores na área criminal. E, da mesma forma, o Conselho de Segurança espera aí que a nova juíza que chegou aí também dê sequência e nos apoie nas causas em que a doutora Fabiana vinha nos apoiando.
Aí eu tenho aqui uma citação. O Conselho não pode intervir também, pedir uma solução para esse monte de presos, que nós temos mais de 140 presos hoje, numa cadeia que cabe 40?
Exatamente por isso, Oswaldo, que eu tentei novamente contato com o gestor do DPEM, e eu espero que eu consiga conversar com ele na terça-feira, para eu estar a par da situação, porque eu não tenho como falar para você da situação da cadeia hoje, porque eu realmente não sei. Eu não tenho números, eu não sei a situação que está lá dentro, eu não sei como ficou lá dentro depois do motim que houve. Então, a gente não sabe a situação que está lá dentro. Eu preciso sentar com ele, conversarmos. Eu tenho recebido, sim, algumas solicitações referente a isso. Mas para que eu possa dar uma resposta assertiva, a gente precisa sentar, conversar e ver o que pode ser feito. O Conselho de Segurança, ele é um órgão que representa a comunidade. Então, toda demanda que a comunidade nos traz, nós oficializamos os órgãos, né, competentes para resolver aquela situação e ficamos ali cobrando e aguardando uma solução. Quando nós temos, nós trazemos nas reuniões. Por isso eu sempre falo da extrema importância não só das autoridades, dos órgãos do município, mas da comunidade em si participarem das reuniões. Então, a partir de fevereiro, nós vamos retomar as reuniões abertas à população. Nós voltaremos aqui para trazer as datas, horários certinho de todo ano que está sendo montado um cronograma para todo ano, para que não tenha depois, foi muito em cima da hora, eu não sabia que ia ser aquele dia, então a gente vai ter um cronograma do ano todo que vai ser divulgado para que a população saiba o endereço, o local, a hora e possa participar. Porque nós vemos muitas pessoas, Oswaldo, que infelizmente cobram muito da área, não só de segurança, mas de todas as áreas. Mas, infelizmente, quando a gente chega numa reunião de conselho, seja ele de segurança, seja ele o conselho da mulher, que eu também faço parte, o conselho antidrogas, a gente tem vários conselhos no município que são abertos à comunidade. Os conselhos, se a população entendesse a importância, porque quem define ou quem aprova alguma coisa referente aos assuntos são os conselhos. Uhum. Infelizmente, a gente não tem adesão da população, mas na hora de cobrar ou fazer alguma crítica, a gente recebe bastante. Então, a gente
na hora de participar das reuniões.
Exatamente, porque lá no momento da reunião, por exemplo, a reunião do Conselho de Segurança, quem vai estar lá enquanto autoridade? Isso é sempre. Vai ter um representante da promotoria, delegado civil, um representante da polícia militar, corpo de bombeiro normalmente participa, uhum. Tiro de guerra também está sempre presente conosco. Então, olha que oportunidade de ouro para a população conseguir conversar de uma forma informal com as autoridades, de levar o problema direto para as autoridades.
Problemas e sugestões. Exatamente,
problemas e sugestões. Olha, eu acho que poderia melhorar isso, eu acho que poderia melhorar aquilo. As autoridades estão ali disponíveis para ouvir a população, mas infelizmente nós temos uma adesão bem baixa da população nas reuniões.
E a reunião, e o DPEM, obviamente, ele tem que fazer parte, vamos dizer. Ele tem, porque o Conselho Municipal de Segurança do município é aquele que faz a integração de tudo.
Exatamente.
E tudo se passa por ali. Uhum. Então, eu acho que é fundamental também para se ter ali uma explicação do que acontece, o que não acontece. Ah, mas ela não se pode ali. Não, mas no conselho é outra conversa.
Exatamente.
Na pessoa, no particular da pessoa ir querer informação é uma coisa. O conselho pedindo é outra.
A Larissa está falando do chefe lá do DPEM, mas acho que a principal implicação dele vai ser um aumento no presídio. Principal. Não, porque, deve ser, né?
Ali precisa, vamos falar bem a verdade.
Uma delegacia nova.
Não, ali precisa reformar inteiro. Claro. Derrubar e fazer um novo.
Mas principalmente primeiro ali, acho que é o aumento do presídio.
Não,
ali,
então não tem que aumentar. Fala bem a verdade, tem que fazer um novo. Então. Ali, aquilo ali é um Kinder Ovo. Fala bem a verdade. Vamos dizer.
É um prédio muito antigo,
muito antigo.
O número de criminalidade aumentou muito. Nós não temos ali presos só vindos de Bandeirantes. Então, assim, eu imagino que a situação ali deve estar muito.
Regional.
E eu espero que quando a gente conseguir bater esse papo e chegar a uma conclusão do que precisa ser melhorado, que o Conselho possa, de alguma forma, conseguir auxiliar aí a situação do DPEM.
Simplesmente porque o Conselho também pode buscar, né? Buscar a nível de Estado, conversar mais com a Secretaria de Segurança, porque enquanto não sair essa prisão do Ribeirão do Pinhal aí, nós vamos ficar, continuar com, porque...
Lotado.
Lotado. E a última vez que falou, mais de 100, tinha mais de 130, 140. Você imagina, para um lugar que cabe 40, como é que faz?
E pelo tempo da conversa de Ribeirão do Pinhal, isso já está quase pronto já, né?
Acho que vamos um tempinho. Bom, a presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, a Leice, está conosco falando aqui sobre a segurança e o que se espera desse ano de 2026, né? Larissa, mais alguma coisa que você queira colocar e explicar daquilo que a gente já falou sobre Câmara de Segurança, uma integração maior com o DPEM, enfim, mais alguma coisa que você queira colocar aqui dentro do Jornal Operação Cidade para os nossos ouvintes nesse momento?
Osvaldo, hoje gostaria apenas de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez falando e trazendo as informações do Conselho de Segurança, o que nos traz também mais proximidade com a comunidade. Então, a única coisa que eu gostaria de reforçar é a importância da participação da comunidade nas reuniões do Conselho, que voltarão a acontecer abertas ao público a partir do mês que vem, então de fevereiro, né? E que a população possa aderir e estar presente nas reuniões para que juntos a gente consiga fazer as reivindicações, as melhorias que são necessárias para o nosso município. No mais, o Conselho de Segurança se coloca à disposição e frisa, né, que nós temos cobrado e intensivamente para que as coisas melhorem e que aconteçam de forma mais rápida em Bandeirantes, e a gente espera que na próxima vez a gente possa vir trazer notícias boas aqui para nós.